Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast D20 Minutos, o podcast de RPG e jogos analógicos mais rápido da internet. Mais rápido que um cavaleiro Jedi com um esquadrão de Stormtroopers. Como vai, Matheus?
Vou bem, cara. Estamos chegando ao fim do ano, né? E também, normalmente, ao fim das forças de qualquer sujeito, né? Mas fora isso, eu tô muito bem. Tô curioso com as coisas que vão acontecer aí.
A curiosidade barra terror.
Exatamente.
E nesse final de ano também, auspiciosamente, estamos chegando ao final de mais uma trilogia Star Wars, Matheus.
É, rapaz.
A terceira trilogia ou a segunda, se você quiser ignorar aquela que a gente prefere ignorar, né?
É, eu ainda gosto, eu ainda tenho muito carinho pela primeira trilogia do Star Wars, porque, por incrível que pareça, foi a primeira que eu vi no cinema, né?
A trilogia do George Lucas, a segunda trilogia do George Lucas. É
1, 2 e 3, isso.
Isso, episódios 1, 2 e 3, né?
Exatamente.
Essa foi a minha, foi a primeira que eu vi no cinema. E a gente fala, mas eu também tenho carinho, né?
E com o distanciamento histórico da coisa, tem algumas coisas que ainda são bem bacanas, cara.
Tem. Não, a gente ficou, virou moda odiar, né?
Sim. Eu acho que por ser tão diferente do que a gente esperava como primeira, né? A gente acabou pegando uma certa bronca na época, algumas pessoas pegaram uma certa bronca na época.
Com certeza. Então, aproveitando esse momento histórico em que vamos encerrar mais um ciclo na jornada de Star Wars, né? O prometido, assim esperamos, final da saga dos Skywalkers. E também com a excelente série The Mandalorian. Dizem, né? Porque eu não assisti, já que eu não moro nos Estados Unidos, né?
Pois é, eu não vi também, eu não via o spoiler que já se disseminou pelas redes sociais.
E vamos então, Matheus, vamos falar de Star Wars no RPG.
Vamos falar de Star Wars no RPG.
Vamos falar, mas como sempre, vamos lembrar as regrinhas, né? Esse bate-papo vai durar 20 minutos, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Talvez um segundo a menos, a verdade seja dita. Mas enfim, vamos lá, valendo! Matheus!
Sim?
Star Wars RPG. Como você conheceu?
Eu vou te contar uma coisa curiosa. Primeiro RPG de Star Wars que eu joguei não é um RPG de Star Wars.
Dan, dan, dan.
Pois é. O primeiro RPG de Star Wars que eu joguei foi com você e mais alguns dos nossos amigos. Foi uma adaptação que surgiu mais ou menos nos anos 2000, 2000 e pouco, para Sistema Daimon.
Sistema Daimon?
Sistema Daimon. Na época, Albino, no site da editora Daimon, que era quem publicava o Sistema Daimon, não sei se você lembra, tinha muitos netbooks, né? Eles faziam vários.
Eu mesmo publiquei uns netbooks lá.
E era um material muito legal, porque era de graça, pra gente que vivia no interior e não tinha tanto acesso a livro assim. Era fácil, era... E tinha muita variedade de coisas, né?
Sim.
Incluindo uma adaptação pra Star Wars, que foi a primeira vez que eu joguei alguma coisa do gênero. Depois disso, eu já fui diretamente para a adaptação D20 do sistema.
Sim, vamos voltar, mas acho que essa adaptação D20 foi o que a gente mais jogou, né? Acho que a maioria de nós por aqui teve contato, né? Pelo menos a nossa geração foi com os produtos da linha D20. Mas vamos voltar um pouco e vamos falar do primeiro RPG de Star Wars, né?
Vamos.
Que foi a série, o RPG de Star Wars da Westwind Games.
Uhum.
Que eles lançaram em 87 e foi até 99.
A adaptação da Westwind é muito elogiada, né? A Westwind nessa época estava investindo muito em adaptação de cinema, se eu não me engano.
Sim.
Eu acho que eles deles também um material que é bem elogiado, que é o Indiana Jones, se eu não me engano.
Sim, o Indiana Jones, eles tinham o Caça-Fantasmas, Homens de Preto. Eu acho que eles lançaram até um do Hércules e da Xena.
Eles lançaram, sim, eu estou olhando pra ele aqui, eu sou um feliz proprietário, talvez.
O quê?
Eu tenho, cara.
Como eu nunca vi isso quando eu fui aí?
É, isso aí é uma novidade que tá aqui na minha coleção, mas eu tenho um Hércules e Xena RPG, cara.
Ah, eu quero ver isso. Quero ver. Você vai ter que mestrar. Você vai ter que mestrar. Eu quero jogar com o Iolaus.
O melhor personagem, né?
Mas enfim, voltando aos Star Wars, todos esses RPGs usavam o mesmo sistema, né?
Sim, que era o sistema próprio da Westwind, né? Baseado em D20, né? Em D6, perdão.
D6.
Eu mesmo nunca joguei o sistema da Westwind, eu só dei uma folhada no material.
Nem eu.
Assim, todo mundo que eu conheço que jogou esse material elogia muito. E eu acho que uma coisa interessante de se levantar também sobre isso, Albino, é que o sistema da West End, ele também é considerado uma das primeiras coisas que vieram com as informações pós-filme. Não primeiras coisas, mas assim, ele expandiu muito, na verdade, o material do chamado universo expandido.
E meio que foi até uma fonte, né?
Exatamente. Muita coisa que surgiu no RPG foi levada para propriamente o universo expandido.
É, eu li aqui na minha pesquisa que, inclusive, alguns nomes consagrados surgiram no RPG. Por exemplo, os Tailix, né?
Uhum.
Aquela raça que tem uns tentáculos na cabeça. O nome surgiu no RPG.
É, porque ele só aparece no filme, se eu não me engano, como um participante da cantina, né?
É, não, e tem o Bibi Fortuna, que é o mordomo do Jabba the Hutt.
Ah, é verdade, é verdade.
Mas lembrado. Não tinha nome, então ele só... Parece que eles só receberam o nome no RPG. Muita coisa. Foi tipo o que aconteceu... puxando uma outra série de ficção, né?
Uhum.
Foi tipo o que aconteceu com o Star Trek, que o RPG, os RPGs de Star Trek... expandiram muito o universo das séries, da série dos filmes. E muita coisa virou canônico depois. E é a mesma coisa aqui com Star Wars. Entendeu? E eu, cara, eu confesso que quando eu jogava o Star Wars D20, eu consultava os livros de DC da West End, que eles tinham muito material.
Eles têm muito material, eles lançaram uma série de suplementos, alguns suplementos muito interessantes, na verdade. Material sobre Siths, material sobre naves. Dizem que o livro, eu não vi ainda, mas o livro sobre naves é maravilhoso.
Um dia a gente tem que fazer um episódio sobre o PDF, né? Só dedicado ao PDF. Mas eu tive esses PDFs e, cara, realmente, era um material muito amplo. As edições que vieram depois do D20, uhum, e agora da Fantasy Flight, eles não chegam nem perto de arranhar a quantidade de material que foi lançado.
O D20 teve um material, duas séries muito boas que a gente vai falar agora, né? Mas mesmo assim, os materiais da West End ainda são...
campeões.
Impressionantes, assim.
Usando o gancho, em 2000, a Wizards of the Coast já compra a licença, adquire a licença para publicar Star Wars e lança o primeiro módulo básico de Star Wars D20, né?
Sim.
Que foi Star Wars The Role Playing Game.
Um dos primeiros grandes lançamentos da D20 da própria Wizards of the Coast, depois do D&D, né?
Esse livro, eu cheguei a dar uma folheada nele, inclusive ele era da época do episódio 1, né? Então ele trazia muito material sobre o episódio 1.
Sim. Sim. E ele começa, ele é muito basicamente o sistema do 3.0, né?
É o 3.0.
Ele é basicamente o sistema do 3.0 transposto, assim.
E era interessante, acho que a gente não chegou, a gente já jogou com a revisada, né? Mas ele era interessante.
Então, o que eu ia falar é isso, ele tinha suas questões interessantes ali, só que ele teve um grande problema pra época, né, porque ele foi, acho que menos de um ano e pouco depois, a edição revisada já saiu, né.
É, não, tô vendo aqui, minha pesquisa aqui, 2002 eles lançam a revisada.
É, o lançamento da original é quando?
2000.
É, pois é, 2 anos, isso a gente pode até considerar hoje mais comum, né, mas pra época era muito pouco, né.
É, não, ainda mais investimento, né, em dinheiro para comprar esses livros.
Exatamente, era um livro importado, né?
E não eram propriamente compatíveis um pro outro. Não é tipo muito que eu falo, é o Savage Worlds, que lança quase anualmente uma edição nova, mas essencialmente é só revisãozinha aqui e ali. E aí isso aí, mas enfim, a edição revisada de 2002 foi o que a gente jogou, né? Eu mestrei, também teve uma boa quantidade de suplementos, embora novamente nem arranhe os suplementos da West End. E eu confesso que eu gostava dele, gostava bastante, até conhecer a próxima edição.
Então, deixa eu, antes da gente passar à frente, ele traz umas coisas interessantes, né? Que é primeiro o conceito de defesa, que pra época era novo, né? Era algo bem novo pra época. Você subia a defesa com um nível, não com armadura, porque a ideia do jogo era que não valia a pena você subir o seu nível de armadura. Não condizia com o clima dos filmes, né?
É, a ideia era essa, né? Porque no filme, só ninguém... Quem usa armadura tem a tendência a morrer, né?
Exatamente.
São os Stormtroopers, o Boba Fett, o Darth Vader...
E essa é uma mecânica que funcionou e depois vai ser levada para outros jogos que exigem uma dinâmica parecida, né? Vira, inclusive, regra opcional para D&D.
Sim, sim, sim. E tanto o original, quanto a edição original, quanto a revisada, eles usam um ponto de vida normal, né? Eles têm lá os pontos de... Eu esqueci o nome, o termo.
É pontos de exaustão?
Pontos de fadiga. É, traduzindo seria algo com pontos de exaustão, pontos de fadiga.
É, a ideia é que você tem os pontos de vida seriam pontos que você... É uma barra que se exauria primeiro, né? Como se fosse isso. E os pontos de dano, de fato, seriam baseados na sua constituição, no valor de constituição, se eu não tô enganado.
É, algo assim. E os pontos de fadiga recupera rápido, né?
Uhum.
E os de, quando você perde os de vida mesmo, você tem que se curar, tem que procurar fazer um tratamento em Bacta.
Exatamente. Tentando refletir a natureza de danos, de fato, danos no universo de Star Wars, pelo menos pro...
É, e até que fazia bem isso, né?
Sim, sim, sim. Também foi uma mecânica que foi preservada na edição que você mais gosta, né, Almir?
Mais ou menos. É, não, mais ou menos. Mas é, eu ia falar algumas coisas sobre a revisada, mas eu acho que fica mais interessante e a gente já fala da... Já puxa aqui a próxima edição, que aí eu posso fazer a comparação, né?
Por favor.
Então, finalmente, em 2007, a Wizards lança a edição Saga, Saga Edition, né?
Certo.
Que aí... Ah, é, faltou falar isso. Já, a edição revisada já trouxe o material do episódio 2, né?
Sim.
E, finalmente, a Saga Edition, que foi em 2007, já traz todo o material da trilogia, né? Já traz dos 6 filmes, até então, mais o material do universo expandido.
É, a Saga Edition, ela parte dos materiais que foram produzidos, e ali a gente falou de suplementos pro da Westworld, e o D20 teve muito suplemento, né?
Teve.
Bestiário, naves, Sif, eras diferentes, incluindo a era pós-Retorno do Jedi, né?
Sim, sim.
Muito material de referência mesmo, uma qualidade gráfica que impressionava pra época, né, em termos de ilustração.
Eu tenho um ou dois livrinhos aqui, eles são lindos.
O Dark Side Sourcebook é maravilhoso, é muito bonito, a capa é incrível. O livro básico do Saga já leva em consideração tudo isso, então ele traz um pouco disso adaptado pra uma filosofia de design diferente, que é o começo dos testes para a quarta edição, né?
É isso que eu ia falar. Ele já traz muita coisa que seria colocada na quarta edição do D&D. Sistema de perícia simplificado. Poderia falar outras coisas, mas só isso para mim já é maravilhoso.
Ele é um formato diferente, é um formato muito bonitinho, né? Menorzinho, quadradinho.
Foi o primeiro que eu conheci desses formatinhos alternativos.
É, ele adapta, ele traz as linhas, que é um conceito que depois vai aparecer na quinta edição, né? As linhas de classe, você tem uma classe e não há classe de prestígio como era comum do sistema 3.0 e 3.5, né? Você tem meio que um caminho de classe pra seguir, você...
Tem árvores de talentos.
Isso, que é uma coisa que depois foi incorporada na quinta edição pras classes de D&D também, né?
Sim, sim, sim. Essas mudanças tiveram o objetivo de fazer o jogo mais rápido, né? E resolver alguns problemas muito específicos do Star Wars RPG, que eu testemunhei na mesa, nas mesas que eu mestrava, sabe? Primeiro ponto de perícia era um problema do D&D, né? Do D20.
Sim, sim.
O fato de que ponto de perícia escalava exponencialmente, e quando você via, você tinha ao mesmo tempo aquela enorme quantidade de pontos de perícia, e frequentemente você esquecia de colocar na perícia que você devia colocar, né? Os ladrões que o digam.
É isso que eu ia falar, qualquer um que já montou um ladrão em D&D 3.0, 3.5, sabe o verdadeiro pesadelo que pode se tornar as perícias. Então a simplificação... Que, na verdade, as perícias continuam funcionando mais ou menos a mesma coisa, só que você vai colocando elas de forma agrupada, né? O Saga, ele desburocratiza muita coisa do sistema, que já era um sistema que, pra época, o 3 e o 3.5 já é desburocratizado em relação a D&D, mas ele desburocratiza ainda mais e tenta trazer mais agilidade para as aventuras, né? Que é um... Enfim, tenta trazer essa característica de agilidade, de uma mesa... Uma ficha mais simples, uma ficha mais rápida de se montar.
Sistemas universais. Que, por exemplo, na edição original e na revisada, as pilotagens de nave é um sistema totalmente diferente. Não era como controlar um personagem normal.
Sim.
Então você gerava a situação que você tinha que parar pra explicar pro jogador da nave, o jogador que fazia o piloto, como é que funcionava o sistema de pilotagem. E o Saga já elimina isso, porque funciona da mesma forma, né? Tem as devidas adaptações, mas funciona da mesma forma. É o mesmo conjunto de regras, controla como um personagem luta e como uma nave luta também, entendeu? Isso pra mim foi ótimo, foi excelente, sabe? Na verdade, pra mim, o Saga Edition continua sendo o meu RPG de Star Wars favorito. E, finalmente, né, nós agora a licença da Wizard acabou em 2010, ficou aí um hiato de 2 aninhos, e em 2012 a Fantasy Flight assumiu.
A Fantasy Flight que também assumiu boa parte dos board games de Star Wars, né?
Sim, né? Aquele Rebel Assault é dela, né? Também isso. É dela.
Imperial Assault, se eu não me engano.
Imperial Assault, isso. Ela foi por um caminho diferente das edições anteriores, né? Ela já decidiu fazer módulos básicos temáticos. Tem 3... Depois eu descobri que, na verdade, tem 5. Mas vamos falar de 3 principais aqui. O Fronteiras do Império... Eu vou falar o nome em português porque ele foi lançado no Brasil, né?
Pela Galápagos, isso.
Pela Galápagos. O Fronteiras do Império, em que você joga com personagens... Personagens malandros, personagens, né? Personagens que vivem ali na fronteira da civilização, os malandros, os colonizadores, os exploradores, os contrabandistas.
É, de acordo com a fronteira do Império, que é um local mais sem lei, é meio que o oeste do espaço, né?
É, tipo o oeste do espaço, né? E vamos focar no Fronteira do Império e mais à frente a gente fala de num próximo episódio a gente fala dos outros dois, né?
Eu acho que sim, só cita rapidamente o nome deles.
É, você tem o...
Tá, só te falar, Age of Rebellion, Force and Destiny e Age of Empire.
É, Matheus, além do Fronteiras do Império, que foi o único lançado pela Galápagos no Brasil, lá fora você teve o Age of Rebellion, trata exatamente de personagens que fazem parte da Aliança Rebelde, e o Force and Destiny, que aí você. Que a temática é reconstruir a Ordem Jedi. Tipo ali o que o Luke Skywalker faz depois do Retorno de Jedi.
Sim, certo.
E falando rapidinho dele, porque confesso, eu não sei, Matheus, mas eu nunca joguei, nem tive os livros, nem cheguei a folhear direito. Ele usa um sistema próprio que privilegia a contação de histórias, né? Até os dados são diferentes, que geram resultados narrativos em vez de resultados puramente mecânicos. Assim, a princípio parecia uma boa proposta, mas eu confesso que eu nunca me interessei.
É, eu joguei o Starter, né? O kit básico de introdução. Eu mestrei uma vez. Eu não gostei muito na época. O sistema e os dados usam os dados da Fantasy Flight, que eles usam nos outros jogos também, como o jogo de miniaturas de Star Wars. Eu não estava muito acostumado com o sistema narrativistas na época, e eu tive bastante dificuldade. Eu não me lembro de não ter gostado muito, assim. É, talvez eu precise dar uma segunda chance, eu acho possível.
Coisas que eu não gosto, primeiro, é exatamente essa questão dos dados. Pode ser que hoje em dia, que eu já tenho a cabeça de quem jogou Fate, eu me interesse mais. E apesar de eu entender perfeitamente bem por que eles dividiram em temática, né? Porque um dos grandes problemas do semestral Star Wars é você ter uma temática, senão você vai ter um problema na sua mão.
É, a conhecida superpopulação de Jedi, né?
É, você ter no mesmo grupo personagens que simplesmente não combinam, entendeu? E perdi o fio da meada. Então, eu entendo essa divisão, mas eu não gostei tanto dela. Até porque ela meio que te obriga a ter que comprar todos os livros pra ter todas as opções, sabe?
Entendeu? E são livros parrudos, né?
E são livros parrudos, e não são livros baratos. E aí você tem a questão dos dados também, que são dados personalizados. Isso meio que também eu torci o nariz pra isso.
É, eu não gosto de uma bobagemzinha desses dados, que às vezes eu tenho dificuldade de saber o que é o resultado do dado, sabia?
É, também tem isso, né? Eu acho que...
Tô velho, eu estou cego.
Nós dois estamos velhos. E assim, eu também confesso que o lançamento dele coincidiu com uma época em que eu dei uma desanimada de Star Wars, sabe?
Eu também.
Não foi um negócio que me interessou muito, nem procurar saber. Hoje em dia que eu tô um pouco mais animado por causa das excelentes materiais que andam saindo, pode ser que eu pegue pra dar uma olhada. Mas eu não sei, não, a princípio eu nunca me interessei. E com isso, Matheus, eu tenho que dizer que o tempo acabou.
Oh, já, rapaz, foi rápido.
Já acabou o tempo. O tempo voa quando estamos no hiperespaço.
E se você tá no hiperespaço, Albino, é possível você fazer... Como é que você faz uma comunicação entre naves, né?
Você pode usar o correio eletrônico.
Mas se você tá andando mais rápido que a luz, Albino, como é que você vai fazer essa comunicação, mandar mais rápido que a luz? Enfim, não importa.
É, assim... não vamos tentar achar ciência no universo em que tem barulho no espaço.
O que importa é que a gente comentou... A gente tá aí chegando o final de uma nova saga.
É, exatamente. Espero lançar esse programa mais ou menos na mesma época.
Espero que você esteja ouvindo esse programa mais ou menos nessa época, sim.
Se esse programa só sair 6 meses depois, entenda que a ideia era essa, que pelo menos a ideia original era essa.
Sim. Eu acho que o Star Wars, jogos de Star Wars, com sua amplitude de materiais, de suplementos, de informações... Permite algo que eu, sinceramente, como fã da saga, tô sentindo muita falta. E é a minha maior crítica hoje com relação ao material dos filmes, que é escapar um pouco das histórias que a gente já contou e contar novas histórias.
Foi bem por isso que eu desanimei de Star Wars numa época. Porque depois de... Teve um ano, vou contar a história rápida. Teve um ano que eu tava muito à toa, em vez de cuidar da minha vida e procurar um emprego, eu... Basicamente, passei um ano lendo o universo expandido de Star Wars.
Nossa, ok.
Entendeu? Então... Assim, eu li muita coisa. Depois de um tempo, você começa a ver que é a repetição, sabe?
Sim.
Isso me desanimou muito depois de um tempo. E aí começou a sair séries e outras coisas que me desanimavam também.
Uhum.
Então, é isso que você falou, sabe? É fazer coisas diferentes, sabe? É o que o The Mandalorian, que eu não assisti, mas dizem que é muito bom, dizem que é o que tá fazendo, sabe? É uma abordagem nova.
Certo. Escapa do drama Skywalker, né? Que a gente gosta dos personagens, mas já deu, né?
É, exatamente. Assim, o pessoal criticou muito, mas eu aplaudi que... Agora provavelmente isso vai mudar, né? Vão reverter isso. Que no episódio 8 deixaram claro que a Rey não é uma Skywalker, é só uma pessoa qualquer, sabe?
Sim. Sim.
Que eu não aguento mais drama de família dos Skywalkers, eu confesso. Eu quero ver o episódio 9 assim na catarse de que, porra, isso vai acabar.
É, a minha esperança também.
Entendeu? E o RPG dá essa possibilidade de você contar essas histórias no universo, nesse universo tão rico, sem envolver um Skywalker.
E mais, eu recomendo, se você gosta do universo Skywalker, mas você não tá sem ter um emprego como o Albino estava na época... Eu sem cuidar da sua vida, como o Albino falou que estava na época, os livros de Star Wars são um excelente material de referência para você entender um pouco mais as coisas que foram criadas de forma mais resumida e mais rápida, de consumo mais rápido, né? Então, nunca vou jogar um RPG de Star Wars na vida. Você pode dar uma olhada no livro, porque vai ter coisa interessante para você ler lá, conhecer novidades, tradições diferentes da Força, que é uma coisa que quase não saiu dos filmes, né? Sabe, às vezes.
É, nos filmes não aparece, né? Essas tradições diferentes da Força, sabe? Tem muito... O universo... Realmente, cara, são o quê? 40 anos de universo expandido, né?
Isso.
Antes da Disney vir, aí agora estão construindo outro universo expandido. Então é muito material.
Vale realmente a pena. Eu recomendo, se você passar por qualquer um deles, mas principalmente o West End e o Saga, alguma edição do Saga, eu recomendo fortemente se você se deparar com esses livros por aí, em inglês, né? Eles nunca foram lançados no Brasil, é importante a gente
avisar. Cara, o Saga Edition teve uma galera que na época traduziu por conta própria o livro, diagramou. Eu não sei, eu não sei achar, inclusive eu não, né? Não posso, né?
A gente não está apoiando aqui.
Nós não estamos apoiando de forma alguma, mas eu acho que se você procurar, você vai achar esse material. E eu lembro que ficou muito bom.
E eu recomendo que você dê uma olhada, procure esse material, as edições em inglês. Elas não são muito fáceis de achar, mas vale a pena, viu?
Vale muito a pena. E com isso, nós nos despedimos, Matheus. Você tem mais algo a dizer?
Eu quero agradecer, como o Albino falou, você... A gente tá gravando esse material pra sair um pouquinho antes do filme, mas a gente tá gravando um pouco antes disso, né? Hoje a gente começaram a sair as retrospectivas do Spotify, que eles fazem geralmente um aplicativozinho, né?
Sim.
Pra te mostrar suas músicas mais ouvidas no ano, essas coisas assim. Esse ano eles já estão investindo muito em podcast. Eles também fizeram um podcast, quais foram os podcasts mais ouvidos, que você mais ouviu durante o ano. E eu recebi algumas mensagens de pessoas falando: ah, aqui, olha, o The 20 Minutos foi o meu terceiro podcast mais ouvido, foi o meu quarto podcast mais ouvido. Na lista de um amigo aqui, a gente teve a honra de estar em terceiro atrás de grandes, assim. Então, eu quero agradecer imensamente a todo mundo que deu um olá, que, que ouviu durante esse ano os nossos episódios, que deu sugestões, que falou, ou que simplesmente tá acompanhando a gente. Espero que a gente esteja trazendo momentos divertidos para você, momentos agradáveis, e agradecer muito que você esteja acompanhando a gente.
Sim, eu também agradeço. Fico muito feliz que as pessoas estão ouvindo de 20 minutos. Quero, inclusive, mandar um abraço vou mandar abraço para alguém específico. Vou mandar abraço para o meu colega, o Angelus, que trabalha comigo e virou recentemente nosso ouvinte.
Legal.
Então, Ângelo, se estiver ouvindo, um abraço carinhoso, beirando o erótico. E é isso, mais uma vez, obrigado por ouvirem. Como sempre, estamos disponíveis nas nossas redes sociais, temos o e-mail contato@d20minutos.com.br. Como sempre, venham, mas venham, se forem, vão na paz, né? Vai citar Bacurau.
Venham com carinho, com gentileza.
Venham com carinho.
Né? A gente tem também agora no Twitter oficial do programa, né, Augusto?
Ah, é verdade. Nós temos agora o Twitter oficial do programa, @D20Minutos. E temos nosso grupo no Facebook, podcast D20 Minutos. Vai estar todos os links na postagem aqui. Provavelmente já vai estar em outros antes, né, mas...
Sim. E se eu posso, eu quero aproveitar e fazer o último pedido, Albino.
Sim.
Que é, se você gosta da gente, se você acha legal, se você conhece uma pessoa que possa se interessar, recomendo o podcast, conta pra eles que a gente tá fazendo isso, fala do como é que ele pode ouvir.
Pode ouvir no Spotify.
Pode ouvir no nosso site, pode baixar e ouvir no carro.
Tá disponível em todos os agregadores de podcast que você possa querer.
Se você apresentar a gente pra uma pessoa, já ajuda a gente assim imensamente e a gente vai ficar muito feliz sempre.
E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado e tchau, pessoal.